E nós, eleitores, no ano que vem vamos ter que, mais uma vez, exercitar este instrumento de cidadania. Vamos lá digitar o número do vereador, do prefeito que desejamos. Mas quando se fala de Câmara de Vereadores em Maringá, será que existe um perfil dos vereadores nos últimos anos? Seria possível também delimitar um perfil do eleitor? Qual é a tendência do eleitor maringaense em relação aos vereadores que são eleitos? Os vereadores fazem parte de uma elite política? Quem tem um pouco dessas respostas é o pesquisador, mestre em ciências sociais, professor universitário da Faculdade Alvorada de Maringá, o professor Tiago Valenciano. E é com ele que eu converso agora. Professor Tiago, boa tarde. Professor Tiago, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de Câmara de Vereadores, nestas discussões que estamos fazendo ultimamente, de aumento ou não do número de vereadores, o senhor tem dados importantes. Quem são os nossos vereadores, professor?
Olha, Gilson, primeiramente quero agradecer a oportunidade aí que vocês deixaram aí para a gente expor um pouquinho o nosso trabalho, né? Quando se trata de trabalho acadêmico, assim, normalmente os trabalhos eles ficam só no campo da universidade, né? E eles não são repassados ao público em geral, né? E aí eu desenvolvi essa pesquisa do mestrado aí, nos últimos 3 anos, na verdade, né? Além do mestrado em iniciação científica também, e a gente chega à conclusão que os vereadores de Maringá, eles, por incrível que pareça, o dado mais interessante, assim, é que eles têm uma alta escolaridade, né? Na verdade, assim, 2/3 da Câmara tem um ensino superior completo e já de cara a gente consegue quebrar aquele mito da população em geral, falando que os vereadores são mal instruídos e eles precisam de um curso superior, de uma formação universitária, né? Então, nesse caso aí, a gente já de cara quebra esse mito em relação à Câmara Municipal, né?
Professor Tiago, só uma pergunta em relação a este dado. Desculpe, mas só porque eu fiquei curioso. Essa qualidade de formação dos vereadores é nessa última legislatura ou nas anteriores também esses 2/3 se mantém?
Sim, a pesquisa foi de 97 até essa legislatura de 2012,
certo.
Né? E o número vem crescendo, né? Começou em 97 com uma quantidade menor de formados no ensino superior e atingiu agora na atual legislatura com pouquíssimos que têm pelo menos o ensino fundamental, né? Então é um número que vem crescendo, né? Quer dizer, o eleitorado maringaense procura os vereadores com maior formação e maior qualidade na questão de instrução escolar, né?
Os que se mantêm como vereadores, porque tem aqueles que se mantêm ao longo do tempo. A tendência de permanência é maior ou de mudança é maior?
Assim, o que deu pra gente identificar aí quanto ao perfil da elite política aí de Maringá é que eles se mantêm com uma... Na questão de grupo político mesmo, né? Porque há rotatividade grande na Câmara de Vereadores, né? São 72 vagas disponíveis nesses últimos anos e 48 foram as pessoas que assumiram alguma vaga na Câmara Municipal. E nesse sentido, assim, a gente pode dizer que tem uma grande rotatividade. Porém, eles se mantêm em outros cargos, né? Depois, eles saem da Câmara, mas se mantêm como secretário, como diretor. Poucos os casos aí que se tornaram deputado federal, estadual, né? Então, há essa rotatividade de lideranças, mas o grupo permanece o mesmo.
Então, significa que quem, por exemplo, não é mais vereador, tem uma grande chance de cair no secretariado no Poder Executivo.
Com certeza, né? Ou vai para o secretariado, ou tem os casos recentes aí do Edmar Arruda, né? Deputado federal, do Nishimori, também eleito deputado federal aí, ficou na suplência, acabou assumindo, o Evandro Júnior, enfim, né? Personagens aí que estão na política local, né, e acabam aí galgando novos postos, né, saem da Câmara e vão para outros postos aí de poder.
Professor, o senhor chegou a analisar o perfil de como se elegem esses vereadores? Quais são os meios, as ferramentas para que esses vereadores cheguem ao poder legislativo, as campanhas que eles fazem?
Na verdade, assim, eu não analisei essa questão da campanha, né, porém, na trajetória política aí dos vereadores, uma coisa que ficou claro também pra gente, assim, na pesquisa, que há um vínculo institucional muito forte, né? A maioria dos vereadores, eles já participaram de alguma entidade, algum clube de serviço, né? 27% participou de clube de serviço, entidade assistencial, coisas nesse sentido. 19% participou de sindicatos e 17% tem algum vínculo religioso muito forte, sendo pastor, membro de pastoral, alguma coisa nesse sentido nas igrejas, né? Então, assim, eles têm uma trajetória política bem definida, né? Quer dizer, é fidelidade partidária, que é outro dado interessante, poucos mudaram de partido, né? E é uma origem profissional bem clara também, que são profissionais liberais, são formados em direito ou medicina, e tem esse vínculo institucional forte, né? Participando de instituições aí, na maioria dos casos, de assistência social, e tem uma trajetória política também consolidada, né? Eles permanecem pelo menos 12 anos aí no cenário político local.
Pô, então, o senhor considera, o senhor chegou a fazer essa comparação, o perfil do nosso vereador e do vereador nacional?
Não, essa comparação não cheguei a fazer na pesquisa, né? Eu só analisei a Câmara aqui de Maringá, na verdade, né? Mas, assim, essa é uma tendência que tem se repetido aí nos demais parlamentos, né? Na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por exemplo, esse dado da escolaridade se confirma. O dado da fidelidade partidária se confirma também. O dado da trajetória política se confirma mais ainda, porque normalmente o deputado já foi vereador, foi prefeito de algum município, né? Então ele é uma tendência, assim, um tanto quanto interessante para os demais legislativos aí.
Agora, quando se fala de legislativos, faz muitas críticas ao legislativo pela sua atuação, o não cumprimento da sua função constitucional, os excessivos gastos. E o desenho que o senhor faz é um desenho interessante. Nós temos, por exemplo, vereadores com boa formação acadêmica, vereadores coerentes ideologicamente, mantém-se pelo menos, se pensarmos que ideologia é vínculo partidário, mantém-se nos seus partidos, tem uma trajetória com a sociedade civil, com clubes de serviço, associações, como o senhor aponta. E por que eles não funcionam, na opinião do senhor, professor?
É uma questão complicada, né? Tem tudo para dar certo, mas não dá, né? Na verdade, assim, até um pouco do que eu trabalhei no primeiro, no segundo capítulo da dissertação, deixa claro, assim, que essa perspectiva que eu utilizei aí da questão da elite política, né? Que a gente parte do pressuposto que os vereadores fazem parte da elite política municipal e que essa elite, ela normalmente, ela vai trabalhar, vai legislar em torno das suas rodas de amizade, nos seus círculos ali, e vai acabar também atendendo esses interesses pessoais. Dá pra gente entender que o vereador, assim, talvez ele não cumpra com a atividade legislativa propriamente dita por conta disso, né? Por conta de tentar dar uma resposta ali pro seu próprio eleitorado, né? Porque a gente tem que também ponderar que o vereador, ele não faz campanha, não tem voto na cidade inteira, né? Ele tem voto num grupo específico e aquele grupo acaba elegendo ele, né? Então, assim, isso deixou claro também na pesquisa que ele é fruto de um grupo, né? Então, talvez a Câmara não funcione, assim, pelo menos na minha opinião aí, por conta desse trabalho aí, desse personalismo político que ronda o Brasil faz muito tempo, né? E deixa claro também que ela não funciona por conta do legislar em causa própria, né? Trabalhar aí por conta dos próprios meios, né? Enfim, ele tenta atender a expectativa do eleitorado dele, conservar o seu eleitorado, se reeleger na eleição, na próxima eleição, né? E não atende as demandas municipais, né? Isso que é interessante.
Ou seja, ele quer se manter no poder, mas atender a função para a qual ele foi designado, não.
É bem isso daí, né? Na verdade, assim, são duas explicações interessantes aí, né?
Agora, tem um dado interessante que o senhor coloca, que eles vão parar em secretarias. Existe, então, a grande influência do executivo sobre o legislativo.
Ah, isso com certeza, sim. Eu acompanhei mais claro a última Câmara e essa na questão de projetos, de atividade parlamentar mesmo, né? Que isso, não, apesar de não ter sido objeto da pesquisa, foi um pouco do que eu acompanhei, assim, enquanto pesquisador, né? E essa influência do legislativo, ela se reflete também na questão dos partidos que polarizaram o poder nos últimos anos em Maringá, né? As três maiores bancadas da Câmara, dos últimos anos de 97 para cá, são do PSDB, que teve o Jairo Jeanotto prefeito em 97 e 2000, do PP com o Silvio Barros, né, Silvio Barros II, e do PT com o Luiz Cláudio e o João Ivo Calef, né, então são os três maiores partidos. Quer dizer, isso também demonstra um pouco da influência do vereador, né, demonstra que ele, do executivo, perdão, né, que ele também tem uma influência nas câmaras, e isso aí faz com que puxa também até a própria questão do quociente eleitoral, né, que deixa mais claro aí as eleições, né, e nesse sentido também é interessante pensar nesses partidos sazonais, né, tem partidos assim que aparecem, somem de acordo com a eleição e de acordo também com o interesse do grupo político que eles acabaram conseguindo se eleger, né.
Professor, nós estamos discutindo aqui o aumento do número de vereadores. Todo mundo discute isso na cidade. Tem gente contra, a favor, tem fóruns que querem organizar para o aumento do número de vereadores, sociedade civil organizada contra. Na opinião de um pesquisador como o senhor, que conhece, até com uma pesquisa acadêmica, científica, um pouco mais a instituição. Agora falando do cidadão, com o cidadão, professor Tiago. O senhor é a favor ou contra o aumento?
Eu sabia que essa pergunta chegaria em algum momento, viu? Eu sabia que ela ia chegar em algum momento. Na verdade, assim, os grandes argumentos aí quanto ao aumento e à diminuição dos vereadores, ou à manutenção, que seja, é a questão dos gastos, né? Se é tirada a questão dos gastos, podemos ter até 500 vereadores em Maringá. Né? O vereador pode trabalhar de graça, pode ganhar R$100 por mês, por exemplo, né? E se o problema é gasto, quanto mais vereador, melhor na questão da democracia representativa, né? Porém, assim, né, é preciso analisar com cuidado, né? Porque não necessariamente mais vereadores vai refletir uma menor quantidade de gasto ou pelo menos a manutenção, né? O que tem mostrado aí é que quanto mais vereador, mais gasto dá. Nesse sentido, eu sou contra o aumento. Porém, pensando pela questão da representatividade, da democracia aí, eu sou favorável, né? Quanto mais vereador, melhor, né? Poderíamos ter até 500, desde que o gasto da Câmara fosse mínimo. E aliado a isso, né, a gente também tem que ponderar a questão da imagem do legislativo desgastado no Brasil, né? É uma imagem que tem se arrastado aí durante anos, né? Que o legislativo sempre tem essa imagem, que não faz nada, que não trabalha, né? Que o deputado nunca faz nada, que o vereador nunca faz nada, né? E até para o público em geral, né, para a população como um todo, isso torna-se evidente quando a gente vê o executivo fazendo obras, né, o prefeito destinando verbas, né, então isso é fruto também um pouco dessas questões aí, né.
Então o senhor considera que o legislativo virou um para-choque, meio que um para-choque, um saco de pancada da crítica popular?
Bom, pensando por esse lado, sim, tranquilamente, né, e até um pouco do que os vereadores apontaram aí durante algumas entrevistas que eu realizei, e até incorporando um pouco o discurso deles, né, de fato, né, a imprensa tem ficado muito em cima da Câmara e pensado um pouco no Executivo, pelo menos na questão em Maringá, né. Porém, há de se ponderar também que projetos relevantes, assim, de melhoria social da Câmara nos últimos anos, a gente não viu nenhum, né. Nenhum, assim, de grande impacto, de grande alteração, assim, na questão social mesmo, né.
Uma última pergunta, professor, estou sem tempo aqui, mas essa pergunta eu queria fazer e queria pedir uma resposta até um pouco objetiva do senhor. Uhum. O senhor acredita em renovação na Câmara de Vereadores?
Não, eu não acredito. Não acredito na renovação na próxima eleição e acredito que essa tendência aí de vínculo institucional, isso até fazendo um trabalho de previsão política, né, enquanto analista aí. Eu acredito que isso aí não tem como, não vai ter grandes alterações assim na questão de renovação. Renova-se as pessoas, porém os grupos e os vínculos vão se manter os mesmos para a próxima eleição. É o que eu acredito aí.
Professor Thiago Valenciano, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Tá, que isso, disponha.
Conversei com o mestre em Ciências Sociais, professor universitário da Faculdade Alvorada, professor Thiago Valenciano. Ele fez uma pesquisa fazendo um raio-x da Câmara de Vereadores de Maringá nos últimos anos, nas últimas legislaturas. E alguns dados interessantes levantados pelo professor Thiago. Primeiro que o levantamento dele, que vem desde 1997, demonstra que o nível de escolaridade da Câmara de Vereadores de Maringá é elevado. Outra coisa, que os grupos políticos se mantêm dentro da Câmara de Vereadores. O que é interessante, eles não mudam de partido, mantêm vínculos partidários. E eles têm histórico com a sociedade civil. Os vereadores participaram de clubes de serviço, participaram de associações de bairros ou vinculados às instituições religiosas. Que interessante, um belo currículo, péssimo trabalho no caso de alguns deles.